uso de fotos e vídeos para provar a embriaguez de motorista pode ajudar a reduzir a violência no trânsito, diz Ricardo Ferraço.
Paulo Paim adverte, cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras todos os anos no Brasil.
Proposta de reforma tributária que o governo vai mandar ao Congresso é elogiada por Delcídio do Amaral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Agora é lei. Quem dirigir embriagado e for pego pela polícia vai pagar multa mais pesada.
Além disso, fotos, vídeos e testemunhos serão aceitos como prova de embriaguez, caso o motorista não queira fazer o teste do bafômetro. Conheça as mudanças que tornam a lei seca mais rigorosa na reportagem de Érica Christian.
Já estão em vigor as mudanças da Lei Seca aprovadas pelo Senado e sancionadas pela presidente Dilma Rousseff nesta sexta-feira. A partir de agora, o motorista flagrado após a ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas, como remédios que afetam a capacidade motora, será multado em R$ 1.915, o dobro do valor até então cobrado. Em caso de reincidência no período de 1 ano, o condutor terá de desembolsar R$ 3.830. A nova lei seca prevê o recolhimento do veículo, que na versão anterior da legislação poderia ser dirigido por outra pessoa. Também será permitido o uso de outras provas para atestar a embriaguez. Entre elas estão um relato de testemunhas, além de fotos e vídeos feitos por aparelho celular. Até então, valiam apenas o bafômetro e o exame de sangue. A nova lei seca permite a contraprova com o próprio teste do bafômetro ou com exame de sangue. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, considerou um avanço a permissão de outras formas de se confirmar o estado de embriaguez do motorista.
A imagem, o vídeo, o testemunho, tudo isso vai ampliar os meios e as provas para que a gente possa colocar um fim na escalada da criminalidade no trânsito brasileiro.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, elogiou a medida provisória que prevê investimentos de mais de R$ 54 bilhões nos portos brasileiros até 2017.
Segundo o senador, o plano do setor portuário objetiva aumentar a movimentação de cargas e eliminar barreiras.
Do total de investimentos, 31 bilhões serão gastos até 2014 e 23,2 bilhões até 2017. Serão beneficiados mais de 20 portos nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste. O pacote é mais uma etapa da série de medidas conduzidas pela Casa Civil para aprimorar a logística nacional e reduzir o custo Brasil.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, reclamou que em 2012 o Senado Federal não aprovou nada que mude em essência a vida do brasileiro.
Ele disse que a ampliação de programas sociais, o socorro a vítimas de inundações e seca, a regulamentação de profissões e a isenção de impostos não transformam de fato o país.
Eis o drama legislativo. Não aprovamos nada que mudasse, nada que sacudisse, abalasse ou revolucionasse as estruturas sobre as quais se assenta uma sociedade violenta, injusta, cruel e atrasada. Em vez de ir ao coração do problema, espalhamos chumbo miúdo em todas as direções, deixando intocáveis os privilégios e os deserdados.
Roberto Requião também reclamou que o Congresso não fiscaliza o governo nem segue as recomendações de quem efetivamente faz a fiscalização das obras e contas do Executivo, que é o Tribunal de Contas da União.
O grave problema das pessoas queimadas em nosso país foi debatido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. No final da audiência, foi criado um grupo para elaborar uma campanha nacional de prevenção a queimaduras.
Crianças de baixa renda são as maiores vítimas, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para o alto número de vítimas de queimaduras, que são oficialmente registrados dentro dos hospitais brasileiros.
Cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras por ano em todo o Brasil. Dados da Sociedade de Queimaduras mostram ainda que elas são causadas principalmente por líquidos, combustíveis, fogos de artifício, eletricidade, dentre outros.
O médico Nelson Piccolo chamou a atenção de que os números do próprio ministério mostram que a maioria dos queimados no país são crianças de baixa renda.
As nossas crianças se queimam com álcool e no nosso serviço em Goiânia, 70% das mortes em crianças é causado por queimador por etanol, que é vendido por R$2, R$3 no supermercado.
O senador Paulo Paim se comprometeu a apresentar um projeto ao Senado proibindo a venda de álcool líquido em supermercados.
Os participantes do debate também alertam que não se deve passar pasta de dente, manteiga, borra de café ou clara de ovo nas queimaduras.
O recomendado é lavar o local com água corrente até a dor passar, depois cobrir com um pano limpo e levar a pessoa queimada ao hospital.
O senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, elogiou a reforma tributária que o governo vai mandar ao Congresso na semana que vem.
Ele disse que essa reforma prevê a redução dos juros das dívidas estaduais e municipais e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar os estados pela redução do papel do ICMS como instrumento de desenvolvimento das regiões mais carentes.
Segundo Delcídio do Amaral, o governo também vai criar o Fundo de Compensação de Receitas para repor as perdas dos estados com a unificação do ICMS.
Acho que o que o governo vai apresentar na próxima semana é fundamental. As outras reformas tributárias falharam porque elas tentaram dar um tratamento ecumênico e amplo. O governo acerta mais uma vez e eu não tenho dúvida que no primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, essa agenda estará totalmente cumprida, discutindo democraticamente e compreendendo a situação de cada estado da federação.
Delcídio do Amaral disse que o governo também vai propor a criação de cargos no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para dar estrutura adequada ao órgão.
Já o relator do projeto da lei orçamentária, senador Romero Jucá, informou que deve sair na quarta, dia 26, a decisão sobre a votação do orçamento de 2013.
Existem três possibilidades: convocação extraordinária do Congresso para votar a proposta, deixar a votação para fevereiro ou o orçamento ser votado pela comissão representativa, que é o grupo de senadores e deputados que ficam de plantão durante o recesso parlamentar.
Romero Jucá advertiu que o orçamento deve ser votado logo para que o governo não fique até fevereiro sem condições de fazer investimentos públicos.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, convidou os brasileiros a participarem de campanha em favor do projeto da Câmara que prevê a inclusão da palavra amor no lema da bandeira nacional.
Se o projeto virar lei, a expressão ordem e progresso será substituída por amor, ordem e progresso.
Avalio que o respeito é a primeira manifestação de afeto. Sem respeito não há amor. Se as pessoas voltarem o seu pensamento para o amor, na visão de respeito para com o próximo, eliminarão muitos dos problemas sociais vividos na atualidade.
Caso você queira participar da campanha, acesse a página da internet www.incluaamornabandeira.org e vote.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Luciomar Rodrigues e Vladimir Espinosa.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana e um Feliz Natal.
Boa noite, um Feliz Natal.
Minuto do TCU.
A Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, tem o objetivo de estimular a produção cultural brasileira. Para verificar sua efetividade, no ano passado, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Ministério da Cultura.
Agora, sobre a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, houve monitoramento da auditoria de 2011. Constatou-se que as determinações do TCU já foram cumpridas pelo Ministério da Cultura ou estão em fase de cumprimento.
No entanto, ainda é necessário implementar medidas para a publicação de informações na internet sobre as cidades onde são executados os projetos culturais.
Além disso, o Tribunal de Contas da União determinou a integração de dados informatizados entre o Ministério da Cultura e o Banco do Brasil. Isso deve dar mais agilidade e segurança ao controle da captação de recursos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.